E o CBN Saúde está de volta. Lembramos sempre que no CBN Saúde tem a sua participação. Você pode participar mandando suas perguntas pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o DDD 44 9877 9550. Hoje no CBN Saúde, nosso entrevistado é o médico ginecologista Hilton Cardim. Nós estamos falando sobre esterilidade, fertilização. E acabamos começando a nossa conversa falando sobre o Zika vírus. O Dr. Hilton esclareceu para nós as pesquisas que estão sendo feitas, a evolução da doença, as pesquisas que estão sendo feitas, o que há de verdade e mito sobre isso. E a nossa ouvinte, a Yara Lança, faz a seguinte pergunta para o Dr. Cardim. Doutor, se detectado o Zika vírus numa gestante, na fase inicial da gravidez, da gestação, é possível tratar e evitar a má formação do feto?
Não é possível tratar, né? Vale lembrar aqui o que nós falamos, não são todas as gestantes que vão desenvolver malformação, mas se tiver que desenvolver, infelizmente não tem o que possa mudar o curso disso, né? Essa gestante ela vai ter que fazer um acompanhamento rigoroso no pré-natal, com várias ultrassonografias, né? Ela pode, de repente, até tentar detectar no líquido amniótico, né? Embora isso aí não esteja disponível para a população em geral, mais a título de pesquisa, mas são medidas que ela poderia fazer para saber se foi contaminado ou não o feto, né?
Aí nós temos a nossa outra ouvinte, a Marília Vieira. Ela diz o seguinte, ela tem uma certa idade, a Marília não fala aí qual a idade dela, mas ela tem uma certa idade, e ela já está tentando uma gravidez, uma gestação há 5 anos. Até agora nada. E ela está a ponto de desistir, porque ela fica pensando, vai chegar uma hora em que a idade dela, ela acredita, né, não vai ter mais como ela ter uma gravidez. Existe uma idade, doutor? Como é que a gente pode analisar esse caso da nossa ouvinte, a Marília? Que não deve ser um caso isolado, né?
Vários exatamente. Casos. Então, assim, essa pergunta é muito boa, porque a mulher, diferentemente do homem, ela nasce com todos os óvulos dela, né? Então ela nasce com cerca de 2 milhões de óvulos, na puberdade isso já cai para 300 mil, e aos 37, 38 anos cai para 25 mil. Então a mulher perde cerca de 1.000 óvulos por mês, não é só aquele que ela ovula, ela perde muito do patrimônio de óvulos que ela tem. E esses óvulos eles vão sofrendo degeneração no seu material genético, né? Quando ocorre ovulação, pode ocorrer aí falhas na divisão dos cromossomos desses óvulos, do material genético, ou seja, ela ter mais material genético ou menos material genético, e quando ele é fertilizado pelo espermatozoide, gera uma criança que a gravidez não prossegue, ou seja, nos primeiros dias o embrião já para de se desenvolver e ela nem sabe que houve uma fecundação, né? E por isso há uma dificuldade crescente de engravidar para qualquer mulher com a idade, né? Nós vamos pôr aí que até os 30, aos 35 anos, mais ou menos 60, 70% dos óvulos são normais. Mas aos 40 anos, isso já cai para 10%.
Doutor, só uma pergunta, fazendo um parênteses aí nessa conversa que o senhor falou. Mesmo estando hoje diante de uma sociedade que tem uma longevidade maior, essa mulher, que já não é mais aquela mulher, senhora, dona de casa do passado, isso piora ou melhora essa situação?
Na verdade, você fala ter uma longevidade em termos de expectativa de vida.
Exatamente.
Isso
exatamente.
Não muda a vida reprodutiva dela, né? Isso, na verdade, quando a mulher, na pré-história, ela vivia no máximo 20, 30 anos, né? Porque algum animal, um dinossauro, acabava, né? Então a expectativa de vida era pequena. Então a mulher engravidava, mesmo nos livros da Idade Média, ela engravidava assim que menstruava, ela já se casava, uhum, e já começava a ter filhos ali na adolescência mesmo, né? Uhum. E nós mudamos isso, mudamos tudo, né? Então hoje a mulher, ela entrou definitivamente no mercado de trabalho, ela estuda, ela faz pós-graduação, ou ela se casa novamente, né, com a questão do divórcio. Então tem muita mulher deixando para engravidar depois dos 35 anos, ou até mesmo nos 40 anos. Né? Só que a chance dela engravidar diminui muito nessa fase.
E aí um tratamento ajudaria ela a poder ter mais chances.
O tratamento ajuda, mas, por exemplo, mesmo para uma mulher de 40 anos, o tratamento ele falha bastante, né? As chances são menores, mesmo com fertilização in vitro, aos 40 anos. Então, a idade boa é até os 35 anos, o ideal. Por isso que muita gente hoje opta, né, quem vai fazer carreira ou não está pensando em engravidar, por congelamento de óvulos. Porque aí o óvulo congelado,
dá uma
mesmo que ela for engravidar com 50 anos, ela congelou com 30, a chance dela engravidar é a mesma como se ela tivesse 30 anos.
Então é possível você ter esse depósito
de óvulos? Tem essa saída, uma saída para
Marília.
Marília seria, de repente, eu não sei a idade que ela tem, mas de repente optar por congelar óvulos, né?
Agora, estava comentando também que tem outro lado. Né? Hoje a gente também tem nessa nossa nova possibilidade da mulher, da emancipação da mulher, que é uma coisa muito legal, da mulher construir sua carreira, sua vida profissional, sua independência. Algumas delas podem virar e falar assim, eu não quero ter filhos. Não quero ter filhos. Mas pode descobrir depois que também não pode ter filhos. Né? E aí o senhor estava comentando comigo de que é uma experiência de uma paciente do senhor, de que existe aquela coisa de que você, a mulher tem uma tendência a maternidade. Parece que há uma natureza dessa mulher.
Um instinto.
Exatamente. Como é que é isso, esse instinto? E quando, às vezes, a muito jovem, numa idade em que ela poderia ter filhos normalmente, a mulher descobre que não pode.
Na verdade, assim, o que a gente observa, e isso foi difícil até para eu entender, a não ser observando as pacientes mesmo, porque o instinto materno é muito maior que o instinto paterno. Né? Então, você vê que a maioria dos casais, o homem fica muito mais tranquilo diante de uma dificuldade de engravidar, né? É lógico que existem homens que ficam bastante ansiosos também, mais do que as mulheres. E por quê? Porque isso é meio instintivo na mulher, você poder ser mãe, né? Então, o caso que ilustra bem isso é de uma paciente que ela veio passar em consulta, ela tinha 20 e poucos anos, e o que ela me disse foi o seguinte: doutor, eu nunca, solteira, né? Eu nunca pensei em ter filhos, né? Isso nunca me passou pela cabeça, não faz parte dos meus planos.
Era a opção dela.
Eu quero viajar, eu quero fazer pós-graduação, eu quero trabalhar. E só que eu estava na recepção de um dentista, estava lendo uma revista, e era uma reportagem sobre endometriose. E eu tinha todos os sintomas que estavam lá na reportagem, e na reportagem dizia que quem tem endometriose tem dificuldade em engravidar. E a partir do momento que eu vi isso, eu fiquei desesperada, porque até então não fazia parte dos meus planos, mas quando eu vi que eu posso não poder ser mãe, eu entrei em pânico, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero investigar se eu tenho endometriose ou não.
Ou seja, só porque ela tinha a possibilidade de não ser mãe, aquilo afetou ela.
Se retirar essa possibilidade dela, isso machuca bastante.
Doutor, agora eu estou com o nome de uma doença, endometriose, é isso?
Isso.
O que significa essa doença?
Endometriose, o nome vem do endométrio, né? O que é o endométrio? Endométrio é a camada interna do útero que descama com a menstruação. Na verdade, a finalidade dele é receber um embrião e, como se fosse um ninho, a criança vai se desenvolver ali, a placenta e a criança. Então, quando a pessoa não engravida, seja porque não conseguiu, não tentou, estava tomando pílula, o endométrio descama em toda a menstruação. Então, a menstruação é um sangramento com células do endométrio. E toda mulher, quando menstrua, um pouco de sangue reflui pelas tubas uterinas do útero, pelas tubas, e cai dentro do abdômen, dentro da pelve. E o normal é que o sistema imunológico, mesmo que protege contra vírus e bactérias, faça a limpeza desse sangue. Né? Então, algumas mulheres, ou porque sangram demais e tem muito refluxo sanguíneo, ou porque tem um sistema imunológico deficiente nesse sentido, né? Não no sentido de doenças, mas no sentido de fazer essa limpeza, e isso geralmente é por alteração genética mesmo, ela acaba que essas células endometriais acabam se proliferando dentro da pelve, na membrana que reveste a pelve internamente, que se chama peritônio. Então, é uma doença que, ali, essa proliferação endometrial que ocorre onde não deveria ocorrer, isso gera uma inflamação. E essa inflamação produz substâncias que são tóxicas para o óvulo, para o espermatozoide, para a implantação do embrião. E com toda a inflamação, pode levar a uma cicatrização. Né? Então, o processo, se eu queimar minha mão, cortar, vou ter uma cicatrização aqui. Lá dentro, a mesma coisa. Se eu tiver uma inflamação, isso pode evoluir para uma cicatrização. E aí o intestino pode grudar na tuba, pode obstruir a tuba, né? E isso também contribuir para a infertilidade.
Estou conversando com o Dr. Hilton Cardim, ele é ginecologista, estamos falando sobre fertilização, estamos falando sobre esterilidade. Daqui a pouco a gente vai para o nosso último bloco, vamos falar um pouquinho sobre as formas de tratamento que a gente pode ter para tentar superar esse problema da falta de fertilidade.